Rádio Cultura de Curitiba apresenta Tempo de Conversa, um programa de entrevistas sobre arte, cultura e psicanálise. A apresentação, Josiane Horvates. Produção, Tempo de Morangos.
Olá, ouvintes e espectadores. Está começando o programa Tempo de Conversa, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM930. Também com transmissão no portal cultura930.com.br e na rede social Facebook com a nossa live. E então, aceita o convite? Vem conversar comigo? Manda aqui um recadinho pra gente no WhatsApp 98 50 50 930, ou no telefone 3015 1800, ou também um comentário pela live do Facebook da Rádio Cultura, a mais livre de todas. E hoje quem vem conversar comigo é a minha xará, Josiane Mair Bibas. Seja bem-vinda.
Muita boa tarde para todos, eu agradeço o convite e estou muito feliz por estar aqui.
A Jo, ela é escritora, ilustradora, empreendedora social, então a gente vai falar de muitas coisas, vamos falar de livros, leitura para criança. A Jo é responsável pelo projeto de leitura Freguesia do Livro, também coordenadora do projeto Coletivo Era Uma Vez, que é um grupo de leitura de escritores para a infância. Então, eu queria começar, na verdade, Jo, perguntando para você sobre a sua formação em fonoaudiologia. Como é que foi esse teu percurso como fonoaudióloga e como é a importância dessa formação até hoje para a sua profissão?
Bom, eu sou formada na primeira turma do Paraná, já é uma coisa meio dinossáurica. E eu atuei na área durante 22 anos e fui me especializando em síndrome de Down. Mas mesmo no percurso dentro do consultório, o que mais me chamava a atenção e o que eu mais percebi que me fez diferença na vida como um todo é a importância do desenvolvimento da linguagem, do vínculo que você faz com as pessoas e do desenvolvimento próprio que uma pessoa pode ter através da sua linguagem, do contato que ela tem através da comunicação. Isso veio vindo na época da fonoaudiologia e ficou, hoje em dia, ainda o trabalho da Freguesia do Livro tem a ver com essa história do livro e da linguagem, que são a base daquilo que eu faço. No percurso da fonoaudiologia, os livros tinham uma importância enorme. Dentro da minha sala, eu tinha uma biblioteca em que as crianças, independente da dificuldade que elas tivessem na parte de fala, de audição, de escrita, o contato com os livros era fundamental. Tanto que na hora que eu fechei o consultório, aquela quantidade de livros era enorme. E por causa disso nasceu a Freguesia do Livro, por causa desses livros que eu queria dar um destino, junto com a minha colega e amiga Ângela Duarte, que também é fonoaudióloga, a gente idealizou o projeto Freguesia do Livro, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas, ficando dentro da fonoaudiologia, eu acho que a gente poder desenvolver a linguagem de um ser humano, perceber que esse ser humano é linguagem, fazer disso uma ferramenta importante no crescimento dele é uma coisa que tem uma importância gigante.
E você tem, inclusive, um livro, né, que se chama Ideias de Estimulação para a Criança com Síndrome de Down, Brincando e se Desenvolvendo em Casa, e também fundou o projeto Associação Reviver Down. Você quer falar um pouco tanto do livro quanto da associação?
A Associação Reviver Down nasceu do fato de que, depois de um certo período da minha formação de fonoaudiologia, eu fui me especializando na síndrome de Down. Então, praticamente todos os meus pacientes eram crianças com síndrome de Down e as suas famílias de uma maneira geral. Então, essa convivência foi muito forte e a gente foi percebendo essa carência que a cidade de Curitiba tinha em qualquer movimento associativo, de reunião de pessoas trabalhando por uma mesma causa, que era o desenvolvimento e a inclusão de pessoas com alguma deficiência, e acabei criando com a Noêmia, que é a mãe do Dudu, e a Daisy, que é a mãe do Alexandre, que são pessoas que tinham síndrome de Down, têm síndrome de Down, e eu, como fonoaudióloga, criamos a Reviver, que tem hoje 25 anos de vida, funciona, que é uma maravilha, e faz toda a diferença na hora que uma criança com síndrome de Down nasce, por exemplo. Que naquela época, quando uma criança nascia, a desinformação era muito grande, seja dos médicos, seja das famílias e seja da sociedade. E a gente fez um trabalho muito bacana, que continua até hoje, que se chamava Nascer Down, e tivemos a oportunidade, que também funciona até hoje no Hospital de Clínicas, de ter o ambulatório de síndrome de Down. Então, no momento em que nasce uma criança com síndrome de Down hoje em Curitiba, uma pessoa, mãe ou pai de um menino, uma menina com síndrome de Down, vai acolher essa família. E vai contar para essa família que aquele primeiro medo, aquele primeiro susto, aquele primeiro tirar o chão da família, não é desse tamanho. E esse acolhimento faz toda a diferença no desenvolvimento como um todo, seja da criança como seja da família. Porque no momento em que você acredita no desenvolvimento de uma pessoa, você faz aquilo acontecer. Se você não acredita, realmente não acontece nada. Então, a Reviver tem esse papel hoje em dia, e o atendimento de saúde no ambulatório também é muito importante, porque as famílias têm um lugar onde a saúde da criança com síndrome de Down, que tem várias peculiaridades, vão ser atendidas muito especificamente por pessoas especializadas, desde a parte dentária, cardíaca, auditiva, a saúde de maneira geral. As crianças têm um atendimento que é pioneiro no Brasil, inclusive.
E você fala desse projeto, e então eu fico pensando nessa tua característica de empreendedorismo social, né? Porque tanto a Freguesia do Livro quanto o Coletivo Era Uma Vez também tem esse perfil, e você disse agora, bom, pessoas em torno de uma mesma causa, por que não estarem juntos? Né? Então eu fiquei pensando, de onde vem essa tua vontade de desenvolver projetos que sejam coletivos?
É uma excelente pergunta que eu nunca me fiz e não sei se poderia te responder. Eu sei que ele é muito, muito a minha cara. Eu tive a sorte de ter a possibilidade financeira de, trabalhando por um período e depois parando de trabalhar, a minha família me permitiu fazer um trabalho voluntário. Eu tinha essa possibilidade de focar nisso. Então, comecei com a Reviver Down, onde eu trabalhei durante 18, 19 anos como voluntária. E tenho certeza que hoje ela caminha muito bem. Na hora que acabou esse período da Reviver Down, eu olhei em volta e tinha a questão dos livros. E a gente resolveu espalhar livros, que posso explicar um pouco melhor depois como é que é a Freguesia do Livro. E o trabalho que a gente tem como grupo colaborativo do Coletivo Era Uma Vez é uma coisa mais institucional. A gente quer mais é que a literatura trabalhe junta para chegar num objetivo junta. Agora, a questão do empreendedorismo social eu vejo como uma necessidade. É uma coisa da qual a gente não deveria fugir nunca, porque a sociedade em que a gente vive mostra que o governo, o poder público não dá conta. Eu não estou aqui questionando qualidade ou não qualidade do governo. O que eu estou questionando é que nós temos um Brasil de diferenças gigantescas em todas as áreas, e que a gente, se quiser, pode permanecer cada um no seu nicho, cada um vivendo na sua comunidade sem olhar muito para os lados. Mas isso é uma meia-vida. Eu acredito que a gente tem que olhar sempre para onde está e fazer aquilo que cada um alcança, o que o teu braço alcança. Essas pequenas diferenças que a gente pode fazer, elas não são só transformadoras, elas são modelos para outras pessoas quererem fazer uma coisa pequena por sua vez, e essa soma acaba criando algo um pouco maior. Então, não é assim também ser um máximo, achar que isso é uma coisa que faz grandes feitos, mas um pouquinho de cada vez faz a sua diferença.
Então, vamos falar um pouquinho do projeto Freguesia do Livro. Me conta um pouco como começou e como é que ele funciona.
A Freguesia do Livro começou dessa quantidade de livros que a Ângela e eu tínhamos, e que a primeira ideia foi dela, inclusive. A gente queria ter um ônibus lindo, todo desenhado, para ir com ele nos lugares, na periferia de Curitiba. Essa era a ideia, chegar com um ônibus cheio de livros na periferia. E daqui a pouco a gente começou a imaginar que não estava combinando muito bem duas mulheres chegarem em lugares ermos com um ônibus. Aí mudamos tudo, fomos com esses livros para uma instituição que fica em Colombo, que era de uma amiga nossa, um contraturno escolar, com bastante necessidades, e lá a gente montou uma biblioteca. Já existia uma biblioteca que era bastante confusa, a gente levou nossos livros. E nesse primeiro momento a gente viu que muitos lugares de Curitiba precisam não só do livro, mas de alguém que mostre o livro para a criança. Porque as crianças não sabiam o que fazer com aquilo. Levava o livro para casa, o livro sumia, não voltava, voltava num estado deplorável. E os livros foram acabando, mas o interesse das crianças foi crescendo e nós começamos a pedir mais livros de amigos. Esses livros foram chegando, mas não eram só livros para crianças. Eram muitos livros de muitas pessoas com os quais a gente não sabia o que fazer. E disso nasceu a Freguesia do Livro, numa ideia de democratizar mais o alcance desses livros, chegar em outros lugares. Com isso, a gente criou caixas, que na época a gente conseguia caixas de feira, de frutas, e a gente mesmo que restaurava e desenhava, então era uma coisa bastante trabalhosa. E começamos a colocar esses livros em locais variados, desde frutarias mesmo, salões de beleza, refeitórios de empresas, salas de espera de clínicas, escolas, instituições carentes. A gente foi capilarizando isso de uma forma bastante, bastante importante. Hoje a Freguesia do Livro já tem quase 8 anos e a gente alcançou lugares que a gente nunca tinha imaginado que ia alcançar. A gente tinha pensado nesses lugares que eu te citei, perto da casa da gente, restaurantes, cafés, coisas do dia a dia, mas hoje em dia a gente chega em lugares incríveis, como, por exemplo, as ilhas na região do Superagui, de Guaraqueçaba, através de uma ONG que chama Barco Sorriso. Eles levam, toda vez que eles fazem as expedições deles com atendimentos dentários e médicos para essas comunidades, eles levam caixas de livros para as crianças. E a gente tem retornos que são maravilhosos, como, por exemplo, uma moça desse barco nos disse que eles sempre levam brinquedos também para as crianças, recreacionistas, palhaços, e que tem acontecido deles chegarem nas comunidades com as caixas de livros e nem olham para o palhaço, nem olham para os brinquedos, as crianças querem os livros mesmo. Então, a Freguesia do Livro tem feito isso, trabalhado em duas pontas. A ponta que é a pessoa que quer doar livros, que percebe que tem o livro parado em casa e que ninguém mais vai ler, é um livro que já foi lido, que não, já fez o que ele podia fazer por aquela pessoa, por aquela família. E esse livro pode ser doado para chegar nas nossas mãos e, por sua vez, chegar em muitos lugares desse Paraná, de Santa Catarina, que precisam de livro. A gente acha que livro tem seus dias contados, vou contar para você que não é verdade. Tem muita gente interessada em ter livros, em ler livros, em poder dar livros para as crianças que têm em torno. E isso é o trabalho que a freguesia faz. Encurta essa distância, faz o livro parado na tua casa chegar a quem quer ler.
E como funciona na escola, que você tem aqueles tambores com desenhos lindíssimos, inclusive, quem é que faz os tambores e como é que levar esses tambores para a escola? Como é que funciona?
Os nossos tambores são realmente lindíssimos e são feitos pelo grafiteiro aqui de Curitiba, que é o Gustas, que é o nosso parceiro desde o começo, faz um trabalho muito bonito. Inclusive, ele grafitou uma geladeira de 1938, que era da dona Henriqueta Duarte, que doou para a gente. E essa geladeira é lindíssima. Dentro do congeladorzinho dela, quando você abre a porta de dentro, está escrito "Ler é florescer por dentro". E essa geladeira está na UTFPR, lá do centro, e funciona como uma biblioteca livre para os estudantes. E então, os nossos tambores que estão na Freguesia do Livro, eles funcionam essencialmente numa questão de pensar que a escola particular funciona numa comunidade onde as crianças têm muitos livros, os pais têm muitos livros e têm poder aquisitivo para ter livros. Então, esses tambores ficam nas escolas que aceitam a nossa entrada por um período de mais ou menos 2 semanas e crianças, pais e professores têm uma oportunidade de fazer parte de uma ação social como a Freguesia do Livro. É um trabalho super simples, porque é só você pegar o livro que você tem parado na sua casa e colocar naquele tambor, a gente vai lá, busca e leva para quem quer ler. Então, a gente está sempre convidando as escolas particulares de Curitiba que tenham interesse em fazer essa ação social tão simples, que entrem em contato com a gente. que é muito bacana. As crianças têm que entender que elas também podem, desde pequenas, participar desse tipo de ação.
E você comentou também agora há pouco de que não basta levar o livro e a criança muitas vezes não sabe o que fazer com esse livro, né? Nessa experiência onde vocês começaram na periferia. Como é que você pensa que é possível, então, fazer com que a criança possa aprender a ler o livro, mas não aprender a ler no sentido da leitura, da alfabetização, mas encontrar um lugar para o livro na sua vida, junto, muitas vezes, de um adulto ou com ela? Eu estou lendo um livro que se chama As Palavras, do Sartre, e ele fala dessa transição dele entre ouvir as histórias orais que a mãe contava e quando a mãe passa para ele livros. Uhum. E ele descobre que aquelas histórias estão lá dentro. E aí ele começa a querer ficar com o livro só para ele. Então ele começa a, digamos, descobrir o que é um livro, né? Que dentro do livro mora uma história, que ele pode ler tanto com a mãe, mas que ele pode ler também sozinho. Como você pensa, então, esse percurso da criança no encontro com o livro?
Essa é uma pergunta muito importante nos dias que a gente vive, porque a literatura infanto-juvenil, como nunca, tem tido um valor e um olhar muito atento de todo mundo que lê e faz literatura infanto-juvenil. A gente vem de um tempo em que a gente pensava que livros para criança deveriam ser coisas simples. E, na verdade, não. A criança precisa muito do contato do livro. Ele vai trazer para a criança vivências que muitas vezes não vai ter em outros momentos. Então, esse olhar para um momento que a gente sabe que a infância é um dos momentos emocionais mais importantes do ser humano e mais difíceis, mais complexos, é onde a criança está mais perdida, onde ela está mais se construindo. É a hora que o livro tem um efeito sensacional, desde que haja um mediador. O mediador é importante, o livro sozinho não faz muitas coisas. A criança tem uma tendência a ser apaixonada pelo livro, mas tendo alguém adulto por perto, seja um professor, um irmão, o pai, a mãe, um avô, uma avó, que possa fazer com que aquilo se transforme num território de vivências mesmo. Uma hora que a criança vai poder dialogar sobre aquilo que ela está lendo, ela vai poder se encontrar naquela leitura. E então, essa mágica que se faz entre o adulto que tem descoberto que os livros que estão sendo produzidos hoje em dia, muitas vezes são para ele em primeiro lugar, para que o encantamento comece pelo adulto, para que ele possa chegar na criança e levar esse encantamento também. Então, não se fala mais em simplicidade, não se fala mais em histórias rasas. A gente quer que a criança e o adulto juntos percebam todas as camadas que podem fazer parte de uma história. Então, o contato é fundamental, eu acho. Ele é super importante, ele não pode ser levado ingenuamente, como se fosse qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É a entrada da criança num mundo psíquico, emocional, importante, um momento de descobertas, e é sempre a grande oportunidade de se formar um leitor. E quem é leitor tem muito mais bagagem.
Bom, eu vou chamar então um rápido intervalo e aí daqui a pouco a gente volta aqui com a Jô Bibas, continuando essa conversa sobre livro, literatura, leitura e escrita.
Você está ouvindo Tempo de Conversa.